Cantos do Sul da Terra. Apoio Cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.
FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Várias maneiras de mentir, mas a mais repugnante de todas é dizer a verdade, toda a verdade, ocultando a alma dos fatos, porque os fatos são sempre vazios, são recipientes que tomarão a forma do sentimento que os encher.
La verdad llegará a sanar. Sanar tu alma, mi alma sí llegará. Desentrañar el tiempo aquel venciendo al miedo cruel, espantar espantos para que no aniden más. Así podremos descansar en paz. La impotencia del que sufre por tanto ignorar, la indefensión del inocente que todo perdió, el rostro infame del traidor que aplasta el plan del hombre y el de Dios. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. La mentira, como buena madre, lo alimenta bien. Será la justicia el aire de la libertad. Solo así viejas heridas cerrarán. La inocencia volverá. Será el silencio no silenciador, sino la sutileza del aliento. Descubre melodías en el viento.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Temos uma surpresaça aqui, uma surpresa tão grande, tão importante, que este cara tão grandão que nos deu a de casa, com o qual a gente abriu o programa, fica em segundo plano. Claro que fica em segundo plano, porque, como eu sempre digo, não só quando a gente sai daqui do estúdio, sai da beira do fogo, vai pra rua, vale pra sempre isso. Quando alguém vem aqui, para o que tá fazendo, no meio da estrada, no meio da caminhada, as pessoas da arte, as pessoas da cultura vêm até aqui para conversar conosco, isso vale mais do que todas as nossas temáticas, as nossas pautas de todos os dias, buscando datas relacionadas a escritores, a artistas, enfim. Deixa eu manter vocês um pouco no mistério, fiquem aí, como eu gosto de dizer, delicadamente, mastigando o freio, que daqui a pouco eu digo de quem se trata. A gente estava ouvindo A Verdade, nada menos do que isso, A Verdade. Esse Waino, mas que é um Waino? Waino é como outras pessoas em outra micro-região chamarão carnavalito. E isso vai ser discutido e vai ser discutível, mas o que é? É mais ou menos... Na verdade... Essa que estava cantando é Lorena Asturijo, vocês sabem como eu gosto dela como intérprete, e ela também é uma boa compositora. Esse é o seu disco autoral, e aí tá esse Waino, que eu acho lindo, mas ela de fato se consagrou, por exemplo, na interpretação do Cuti Leguissamon, de algumas figuras que são magos da melodia dentro do folclore argentino. Enfim, Lorena Asturijo tem, ó, já tá dando uma prévia, já tem alguém tentando entrar na cancha aí. Sabe como é que é? Instrumento e cavalo é assim, tu controla até certo ponto. Quando ele quer entrar na cancha, pode ser que ele escarceie, que ele rebente a maneia, que ele passe por cima e entre mesmo. Então, os instrumentos são assim, os instrumentos do sul da terra, os instrumentos de... verdade, que nem la verdade da Lorena Asturijo. Vamos dizer rapidinho quem estava nos dando ó de casa. O grandioso Juan Carlos Sonetti. Juan Carlos Sonetti nasce nesta data, lá em 1909, morre em 1994 em Madrid. Então é um cara, é um escritor do século 20. Mas é mais do que isso, porque é evidente que ele transcende o século 20, é um dos grandes pilares da literatura latino-americana. É um cara que qualquer um que ouviu o nome dele, tá com uma das obras pulando no ouvido agora, pululando alguma coisa que lhe parece importante ou que lhe agrada, seja o seu primeiro O Poço lá de 1939 com 30 anos, seja tudo que ele escreveu depois. Nós já falamos muito de Onetti, já trouxemos muito Onetti aqui. Como a gente não tem café no bule, erva na cuia para tratar do Onetti como se deve, não é nem a minha capacidade, nem o interesse de um programa como este, a gente fez esse gancho, a gente costurou o Onetti com algo que ele disse para trazer os temas que a gente queria apresentar. aqui só nessa abertura, com esse papo da verdade e da mentira. A gente ouve daqui a pouquinho mais um tema sobre isso e depois eu faço para vocês a apresentação do mistério. Ou quem sabe eu faço isso ao contrário. Eu vou primeiro de mistério, porque eu também já estou ansioso com esse negócio. Eu estou aqui com uma amiga do Canto do Sul da Terra que já esteve conosco neste espaço, nesta beira de fogo, e também lá na TV. E que é uma tremenda cantautora, cada vez mais reconhecida e, sobretudo, cada vez mais presente no Brasil, não apenas no sul do Brasil. E que trouxe umas feras para nos apresentar, Patrícia Robaina. Muito obrigado.
Oi. Muito obrigado por o espaço, por estar aqui. Para nós ser uma alegria, para mim no pessoal também. Hermoso também o que estava falando recém da verdade do nosso. Bueno, contemporâneo, não vamos dizer. Onete, sua verdade. Tem uma filha que tem o seu nome significa verdade.
Olha, que lindo.
É.
E como é que é o nome?
Sátia.
Tá aí. Não, mas e a gente tava se negaciando aqui há horas, né? Porque a Patrícia, quantos anos tu já veio? Quando tu vieste com a Mari Morena, tu vieste há 4 anos, é. Algo assim, né? Foi uma pegada aí, já tava todo mundo com saudade. E a gente não conseguiu conectar o fogo lá da TV para fazer um programa, vamos fazer muito em seguida, por uma razão muito simples, porque tu estás direto por aqui, tu vieste com este trio, os caras estão tudo olhando para mim, tomando mate, violão na mão, né? Eu vou deixar que eles se apresentem ou que a Patrícia os apresente e contem um pouquinho o que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul.
Bom, estou aqui agora com a parceria com os companheiros que admiro muitíssimo, que se chamam Rica Cosa, que são, bueno, um grupo de música do Uruguai. E agora eu vou deixar que vocês se apresentem. Estamos fazendo uma parceria esta vez por aqui, por Porto Alegre, uma gira por diferentes lugares do Brasil. Estivemos em Pelotas, em Santa Cruz, e amanhã a gente vai estar no Café Fonfon.
Ah, que bom.
Bom, a gente está convidando para que possam ir e vamos a unir um pouco das canções também de Mari Morena, que tem que ver aqui com o Matias Romero, que foi parte também do disco de Mari Morena e produtor do disco.
Olha só,
assim que bom, também é uma alegria poder apresentar por primeira vez estas canções também com mais instrumentos, né? Não só com a guitarra.
Pois é, um trio de violão. Para quem não tiver lembrado rapidamente, isso de Mari Morena é personagem e obra de Virginia Brindis de Salas, que é uma das grandes escritoras do continente, uma negra magnífica, corajosa, que virou a cabeça das pessoas da sua época, ainda vira, e a Patrícia fez um trabalhaço em cima da obra dela, e a gente já falou disso uma vez, mas isso não é algo que dure, que tenha curta duração. Tu ainda estás trabalhando com as coisas da Mari Morena, porque é trabalho para dá para rato, como dizem vocês, que aqui no Brasil não teria muito sentido, mas o pessoal entende. Então, porque aqui é rato, né? Aqui o rato é outra coisa. Mas enfim, vamos apresentar esses caras aí. Eu não sei se eu pergunto ou não pelo nome Rica Cosa. Pode eu perguntar. Acho que eu não vou perguntar, mas eles podem falar. Pode falar o que quiserem, né?
Pode perguntar. Rica Cosa é um grupo de violões uruguaios. Tentamos tocar milonga, tango, candombe e ritmos tradicionais de lá, do nosso folclore e da região, viu? Porque nós somos parte de uma região cultural e tocamos essas músicas assim, que sentimos como nossas. E o grupo já tem 20 anos de trabalho, tem 4 discos, tem viajado muito pelo mundo, pela América, quase tudo.
E foi na gravação do nosso 4º disco que nasceu a ideia de fazer uma turnê com Patrícia, já que invitamos
ela convidada a gravar.
Isso. Uhum. Invitamos a ela para gravar uma canção.
De Virginia,
de Brindis de Sala.
Que está no disco de Mari Morena.
Isso, também. Mas uma versão nova, né? Uma versão de Rica Cosa.
Tá aí. Eu tô brincando com Rica Cosa por uma razão histórica e literária, porque a expressão ricacoço a gente vai encontrar com um sentido super erótico. Super erótico, lá no século de ouro espanhol, num soneto muito antigo, em que Rica Coça, eu não vou dizer o que, que é, mas agora que eu disse o caminho, vocês vão encontrar. E que tá perfeito, não tem problema nenhum. Ninguém tá. Aqui não tem moralistas nem pudicos, né? Não é disso que se trata. Mas achei muito curioso, porque tem esse tipo de. Depois, mais tarde, talvez, em função dessa poesia do século de ouro, mais tarde se retoma também Rica Coça com esse sentido erótico. Em alguns outros lugares. Mas é uma coisa gostosa. É gostoso. Em 88, eu saí daqui pela primeira vez, fui a Buenos Aires, guri de 22 anos. Cheguei lá e visitei umas coisas no centro, eu tava parando bem no subúrbio, assim. Aí a mulher que tava me hospedando dizia: aí, o que que tu viu? Gostou de alguma coisa? Eu disse: gostei, eu vi o obelisco, achei legal. E o que que tu achou do obelisco? Muito rico. Ah, sim, lo comiste? porque o rico seria o gostoso. Claro. Não sempre assim em todos os países de língua espanhola.
Em Buenos Aires, em Montevideo, ninguém falava, quando a gente colocou o nome Rica Coça, ninguém falava de rico, algo lindo. Isso mais dos países do Caribe ou do Chile, eles falam rico para se referindo a algo lindo.
Sim.
Nós não falamos rico, isso só na comida.
Pois eu quero.
Algo gostoso é algo rico.
Eu vou aproveitar isso, eu sou completamente apaixonado por essa coisa de idioma e eu sei que em casa tem muita gente que também é, que curte o canto do sul da terra. Uma senhora, uma tia-avó do Demétrio, que vai fazer daqui a uns dias, eu vou fazer 60 anos daqui a uns dias. Então a minha tia-avó é uma mulher que nasceu com um século, claro. 20. As minhas tias-avós, a minha avó, diziam assim, riquinho, para uma criança.
Sim.
Que riquinho. Não se dizia rico, mas se dizia riquinho. Uma coisa estranha, porque não ficou o original, ficou só o diminutivo. E vocês têm um tema, não é que eu esteja pedindo. Claro que eu gostaria que tocassem alguma coisa. Mas vocês têm um tema para um lugar no Uruguai que fala em Cambota.
Uhum.
E eu fiquei impressionado com isso. Porque Cambota, a gente era pequeno, quem é da minha idade, e dar cambalhotas, girar no chão, a criança girar no chão era virar cambota. Se tu fores à região de Misiones, Corrientes, eles discutem lá. Não é virar cambota, é virar. O pássaro, que já é uma derivação de guirá, e outro vai dizer, não, é não sei o quê. Todo mundo diz isso e ninguém sabe que se diz isso nos três países. Todo mundo usa isso sem perceber que é comum. Isso é curioso, bonito, mas é triste também, porque tem uma montoeira de coisas que a gente não sabe que compartilha. Então eu virava cambota, o guri de Misiones também, o do Uruguai tem o seu cambota. É tudo mais ou menos dentro de um patrimônio comum e a gente brigando entre nós. Não é isso, é aquilo, significa tal coisa e tal. Então eu fiquei impressionado com a coisa da cambota, porque virar cambota era negócio da nossa infância. Mas não precisa ser essa, vocês querem tocar alguma coisa? Ou o trio com a Patrícia, o que quiserem.
Isso.
Vamos tocar cambota.
Cochila de cambota.
Tá, é uma coxilha que tem no Uruguai que se chama coxilha de cambota. Por quê? Deve ser bolhada, como a ideia da gente dar volta, algo assim. Eles estão temperando os violão aqui.
Bom, no Uruguai, cambota significa dar como vuelta a carneiro, igual que o que tu dizes.
Olha só.
Mas a letra dessa canção eu fiz na fronteira. Então tem que ver com que Montevideo não se diz assim, se vuelta a carneiro. E às vezes essa palavra toma diferentes significados, claro, também no mesmo território uruguaio.
E no Brasil, lá em cima, se diz cambalhota e cambota ninguém sabe o que é.
Cambalhota.
Uma cambalhota, parece mais português, né? Cambalhota.
É vuelta de carneiro.
Cambalhota.
Carneiro, como bicho, carneiro.
Pois é, eu nem sei se carneiro faz isso, eu nunca vi.
Não?
Né?
Não,
mas
não.
De repente, carneiro. Deixa o carneiro também.
Creio que tem a ver com. Não?
Pode ser com as guampas do carneiro. Que tem aquela volta. Um merino daqueles com a volta, com as guampas bem. Tá bem, pode ser, gostei.
Eu acho sim.
Etimologia biológica, algo assim. Solta aí então.
Vamos lá.
Oh,
bien catumbera, va con su niña rumbo a Cambota, y mientras tanto alzan la cuchilla la curisita letrada y cumba, la curisita letrada y cumba. Abre la ronda las curulleras que van bailando entre la bambula y entre los palos de la cangalla. Se abre la noche gritando cumba, se abre la noche gritando cumba. Cacunda, bien catumbera, va con su niña rumbo a Cambota, y mientras tanto alza la cuchilla la curisita letrada y cumba, la curisita letrada y cumba. Abre la ronda gritando cumba.
Que bonito, que bonito. E aqui tá o Fernando Azambuja me dizendo: não te esquece que Cambota também é um cara com as pernas tortas, né? Chueco. As pernas cambotas, claro que sim, tem a ver com essa ideia da volta, do dar volta, bem lembrado. Tá, mas como é que o Fernando disse isso? Onde é que tá o Fernando? Ah, essa é a questão, 986-080-664, 986-080-664, entrem aí, participem, comentem com o trio, comentem com a Patrícia o que que vocês estão achando desse programa, que a gente tá fazendo assim, na beira do fogo, mesmo. Eles estão bem à moda castelhana, cada um com um mate aqui. O negócio tá começando.
Eu não trouxe.
Pois é, eu também tô sem. Eu tô aqui, eu tô tomando água dessas.
Ainda se fala castelhana, né?
Sem dúvida. Ah, direto. Aqui é uma coisa absolutamente.
A Castilha fica longe daqui.
Fica. Mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente diz que fala espanhol e vocês nos corrigem. Não, nós falamos castelhano. Né? Então.
Nós falamos uruguaio.
Pois é, tem um pouco de tudo isso, né? Mas tem uma coisa interessante que é só o que faltava juntar uruguaios e um rio-grandense e resolver implicar com os argentinos. Não é isso que eu vou fazer. Mas tem um excelente rapper argentino, jovenzinho, que fez uma afirmação do movimento da Argentina marrom, né? Que se refere estranhamente, a gente pensa em marrom, pensa em coisas afro, e eles estão falando nos povos originários, reconhecer o quanto eles são originários. E ele diz assim, numa música, nós marrons somos o povo secundário do país. É uma coisa super bem intencionada, mas que cai super mal também, porque coloca como secundário. Acho que foi uma infelicidade literária numa boa intenção, né? Eu tô falando nisso porque vocês estão lidando permanentemente com essa ideia de território comum, né?
Claro.
Tu já vens com a Maria Morena. Vocês estão em cima de milonga, candombe e tango. Quer dizer, nós poderíamos dizer negro, 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 é. Negro, negro. Do primeiro ao quinto, como se diz no jogo do bicho, a negritude está aqui conosco. Né? Isso é uma intenção de vocês, isso é natural da fibra de vocês, da vida de vocês, isso é um manifesto, isso tem uma consciência política, ou é esse é o som que vocês sofrem? Enfim, o que vocês dizem?
Tudo isso junto? Toda ação é política. E acho que a gente escolheu tocar essas músicas, esses ritmos, porque fazem parte da nossa cultura. Realmente, nós não tentamos fingir nada e tal, não. O Uruguai tem uma cultura muito influenciada pela cultura negra. E misturada também, pela cultura da mistura de raça. Lá no Uruguai tem indígena também, e tem muita gente que veio da Europa, de diferentes lugares da Europa, que a Europa não é toda a mesma coisa também. Tem muito espanhol, muito italiano lá, mas tem lituano, tem alemão, enfim.
Pois é.
Então está tudo misturado aí nessa música, né?
E tem essa coisa de, enfim, da gente escolher a quem nesse leque todo aí a gente representa. Quem nos representa e a quem a gente representa. Por isso esse lado político também, quer dizer, é um resgate super bacana a ideia de que essas coisas são negras, porque as pessoas que gostam do gauchismo no Rio Grande do Sul jamais levam em conta que a milonga é negra, né? Isso deveria ser afirmado permanentemente. Talvez em uma certa medida no Uruguai aconteça assim também.
Acontece também no Uruguai.
E a Patrícia é uma excelente compositora de ritmos brasileiros. Será que existe nacionalidade de ritmo a esse nível? Vamos botar entre aspas aqui, ela transita muito bem nas coisas que soam como sonoridades brasileiras e com a mesma naturalidade de território comum, né, Patrícia?
Mas tem muita coisa em comum,
sim. Eu nasci em Melo, não? Então eu também, creio que não está o território tão marcado. Eu sempre digo que escuchava assim Jaime Rossi e Chico Huarque, porque al estar ahí en la frontera, me criaba mirando la red informativa, que es el canal público de Uruguay, y a Red Globo, en mi ciudad, se paralizaba todo, como la canción que fala que se educaroso, que dice cuando el radio falante, todo el mundo mira la telenovela. ¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, mi ciudad también es así, igual que ustedes. Es Uruguay, pero está Brasil. Todo
o
tempo.
É, e ao mesmo tempo, quando se falam em diferenças, se tu pegares dentro de um país ou de um estado do Brasil, tu vai encontrar essas diferenças também. Então, sei lá, não são elas que fariam, que desconstituiriam a ideia do território comum, né? Que é também o discurso de um espaço como este nosso aqui, né? Dentro de uma emissora pública, dentro das duas emissoras, porque na TV também, tentar parar um pouco com a ideia de intercâmbio, assim, que pode ser muito bonita. Mas vieram os uruguaios aqui, mostraram uma música muito legal, agora vamos nós mostrar a nossa. Não, não, não. Tratemos tudo isso como uma aldeia só, né? Porque isso é que amadurece alguma coisa. Tu falasse no misturado, eu tô com o Tito de Melo na cabeça aqui, né? Que teve conosco aqui, né? Sim, sim, sim. O Johnny também, foi uma bagunça sensacional aqui na beira. Contem um pouco sobre o que vocês estão fazendo, o que vocês quiserem dizer sobre os espetáculos, sobre o que está rolando aqui no Rio Grande do Sul.
Agora a gente está apresentando um novo álbum, bem novo, que vai sair, acho que agora mesmo, no mês de julho. Então, que temos a participação de Patrícia no álbum, cantando uma canção de Virgínia, Virgínia de Salas. Então, a gente está apresentando esse novo trabalho e aproveitamos a oportunidade para convidar Patrícia e também participar das novas canções e também tocar alguma das canções do trabalho Mari Morena com ela, do grupo com ela.
E esses arranjos, essa estética de vocês, vocês foram para o violão, a guitarra e o guitarrão, que é esse violão que faz essa função de baixo.
É aquele.
que cada vez mais está presente aqui no Rio Grande do Sul. Tem muita Sim. gente tocando guitarrão. É. Mas há alguns anos era uma coisa absolutamente desconhecida. E se tu falasse nisso, as pessoas pensavam naquele enorme dos mexicanos, dos claro. Mariachis, que eu não sei nem como se segura aquele Tololote. Negócio. Né? Olha só, o nome até... como é que é?
Tololote.
Não conhecia. Tololote dá uma cara de uma coisa mais nahuatl, assim, pode ser até... Sim. Pode ser até uma coisa meio encantada. É. Mas aqui não é o violão mesmo, que um violão com suficiente capacidade na caixa para baixar a afinação e ficar legal, vira um guitarrão, né? Muitas vezes é isso que tá rolando. E vocês estão fazendo isso. Vocês, como é que ficam as músicas vestidas dessa forma? Porque alguém pode pensar, sentir falta de outros instrumentos no tango. Alguém pode sentir falta de uma outra percussão, de uma percussão no candombe. Mas vocês resolveram mostrar essa roupa e unificar essas três linguagens com guitarras e guitarrão.
Mas essa roupa tem muita história.
Pois é.
Do tempo do Carlos Gardel, do Amália de la Vega, que também ela foi de Melo, igual que Patrícia. E depois Alfredo Zitarrosa também levou essa formação a um nível com muito, muito arranjo, um estilo bem afiançado lá no Uruguai. E virou um ensemble, uma instrumentação, uma mini orquestra assim, clássico do Uruguai, tradição. E tem gente que fala que isso vem do Cuyo. Lá da região do Argentina.
Sim, 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 sim.
Mendoza e tal. Tudo isso.
Olha,
o cara que inventou guitarrão tocava música cuyana.
Pode ser, né? O violão cuyano é muito Grela, bom, né?
O grande violonista de Buenos Aires, Roberto Grela, que levou o guitarrão pro tango.
Olha só.
E daí... Mario Núñez e outros guitarristas, violonistas uruguaios, pegaram o guitarrão e colocaram também na milonga, no tango, no Uruguai.
Mas com essa coisa dos violões que, juntos, né?
Claro, sempre Sim. é muito clássico, muito, muito típico o conjunto de violões, quartetos, trios.
Ontem aqui no Cantos, a gente passou Martim Pescador com a Amália de la Vega.
Claro.
Todo aquele disco com as coisas do Tavares Regules, ela faz com essa instrumentação. Sim. Por isso, às vezes, a gente gosta de mostrar para mostrar que não nasce com Citarrossa. Mas olha que vocês estão dando antecedentes ainda, né? Coisas anteriores ainda.
Gardel, Carlos Gardel.
Talvez a Amália também seja o formato
Sim,
anterior.
Acho que ela não tinha guitarrão, só claro. Violões.
Eu escutava todo o guitarrão. E que Citarrossa também traz isso com a Chabuca Granda, quando ele foi exiliado no Peru.
Pois é interessante pensar essa ideia do baixo com as coisas mais negras, mais uma vez, né? A música peruana, né? O Uruguai sempre com sotaque mais afro do que o folclore argentino, assim, claro. Na média, né?
Tem diferença também na milonga argentina, milonga uruguaia, claro. No tango uruguaio, no tango argentino. E nesse formato a gente tenta imitar os tambores do candombe.
Eu notei isso em ti. Sim. Vocês, por favor, apesar das pessoas não estarem vendo, Sim. me desculpem, mas repitam os nomes.
Sebastião.
Matias.
Martim.
E o Martim. O Matias estava fazendo justamente o tambor mais agudo. Na hora que ele estava ali em cima do braço tocando, que eu estava te olhando por causa disso, que ele estava fazendo, repetindo muitas frases, como a gente ouve, sei lá, em tantas coisas do folclore, às vezes a frase musical é uma frase que equivale à da percussão, né? A gente ouve isso na samba, né? O cara faz... Na frase poética, isso é igual a frase do bombo, né? E vocês estavam fazendo de propósito, fizeram uma corda aqui os três, né?
Martim com o guitarrão faz mais a parte da base, do que o tambor piano.
E também a clave.
Claro. Eu aqui no outro violão estava colocando ritmo do repique.
A Patrícia sabe disso. Eu acho que a Patrícia sabe disso. Vocês, quanto mais vierem aqui, mais vão perceber. O candombe está com uma força em Porto Alegre. Em Porto Alegre, tu vai para a Cidade Baixa, que é o bairro, um dos bairros boêmios, digamos, de um determinado tipo de boêmia. Tu vais para lá e tu vais ter um candombe muito legal. Né? Tem comparsas que saem, que ensaiam aí, ensaiam no parque, as pessoas vão lá assistir. Tá todo mundo meio que aprendendo isso aí. É, a Abraçadoneira é uma.
E qual o nome da outra? Já nos falaram.
Eu não sei, eu conheço alguns uruguaios.
Ziza Rabelo, você está nos escutando?
Tira a data aí, tira a data. Onde é Yoshi?
Sopra daí, Ziza. Olha que eu tô com o WhatsApp no ar. Vou pegar o meu. É, capaz que tem hoje.
Só que não tem candombe, cadê o samba hoje?
Vão ter que queimar um jornal na calçada, porque com esse frio vai ter que afinar esses tambores aí, né?
Você acha que tá frio?
Ah, pois é, tem isso também. Vocês sabem que uma das maiores formas de diferenciação regional desse território comum é isso do frio ou não frio. O Vitor Ramil vem com a estética do frio, falando, dialogando, fazendo uma fricção com o norte, né? Tem algumas palavras que são chave, né? Que são elementos chave. Frio é uma e sul é outra. Eu me lembro de um amigo de Rio Negro que diz, saludos desde el sur. Eu digo, só o que me faltava, sou eu aqui, bicho. Né? Saludos desde el sur, de maneira nenhuma. Então a gente aqui faz questão de dizer que tá frio. Tá? Claro que lá tá 8 graus menos que aqui, mas a gente dá o frio é aqui. Vocês querem fazer alguma outra?
Claro. Queremos.
Tasca lá.
Tá. Então vamos lá.
Janeiro?
É?
Já, já.
Tá. Qual?
Bom, vamos fazer uma canção de Virgínia?
Bem cerquinha.
Bem cerquinha. Bem perto. Vá. Carne morena, con ojos que son dos ascuas. Quisiera ser una fuente donde descanse mi sed de ansias. Yo quiero quemar la sangre. De tu frenesí tras un manto. ¿De dónde provienes tú? Pasionable y exaltada. Los ardores de la Nigeria con vaga y de bueno arrogante el mapa de tu mirada, tus axilas perfumadas. Vegetación de la ceiba, paso de culebra, tus caderas, muchacha negra, tus caderas, muchacha negra.
Só espero que esteja soando para vocês como está soando para mim. Tem uma coisa técnica, tem tudo isso da intermediação, os microfones, as distâncias, o rádio, o ao vivo. Isso dá muito, muito gosto, muita graça, mas também pode não dar o mesmo resultado que eu estou ouvindo aqui na frente deles. Está muito bonito o som que vocês estão fazendo juntos. Está uma sonoridade muito legal. Combinou muito esse trio quarteto aí, né? É da coisa que não é exatamente acompanhantes de uma cantora, é uma formação que rolou aqui. Eu me lembro, Patrícia.
É uma parceria, isso.
Isso. E um outro som que não é exatamente o do trio nem o dela, né? É outro. É, se sente isso. Quando a gente conversou há mais tempo, a gente falou daquela clássica pergunta sobre influência, sobre pessoas de quem gosta, a quem ouviu. E eu te disse que escutava na tua composição coisas do Darno. Né? E na tua interpretação, e tu disse, puxa, tem tudo a ver. Eu gosto muito mesmo.
Ah, sou fanática.
Eu queria saber isso de ti de novo. Quem é que tu tá ouvindo e fazendo a tua cabeça? Aqui tem um programa histórico nessa emissora que se chamava As Músicas que Fizeram a Sua Cabeça. E eu sempre pensava, as cabeças que fizeram a sua música, né? E também quero perguntar pros caras, quem são os feras do violão, seja em grupo, seja solistas, que vem na cabeça de vocês quando vocês querem dar o melhor, quando querem fazer um negócio bonito. Quem quiser, comece.
Bom, no violão, eu personalmente tive muita influência do violão do Brasil também. No começo, Sebastião Tapajós, Baden Powell, bom, agora chamado Costa, e também do violão da Argentina, com Juan Falú, Atahualpa Yupanqui, Roberto Grela. Lá no Uruguai temos Mario Núñez, Julio Covelli, Hilario Pérez, Osiris Rodríguez Castillo.
Interessante o violão do Osiris, né? E vocês têm uma coisa de ter um personagem que reinventou a linguagem do violão, tanto quanto o Segovia tinha feito na Espanha, que é o Carlevaro, né?
Carlevaro, sim, ele é muito conhecido também, mas também tínhamos Olga del Grossi, no mesmo tempo, Olga del Grossi fez uma escola bem grande do violão, no mesmo tempo.
Olha só.
Mas ela, mulher, não é muito conhecida, mas ela tinha a primeiro grupo, orquestra, assim como a gente, do violão, só de mulheres.
Que barato. Sim. Tu vê, e isso não é conhecido aqui não. Em absoluto, aqui também.
Lá também não. É.
Tu vê, aqui vinham uruguaios, vinham muitos uruguaios nos anos 70, 80, eu não sei se estou falando bem a época, 80 eu tenho certeza, que vinham para o Instituto Palestrina e vinha, por exemplo, o Álvaro Pierre, vinham algumas pessoas muito, muito feras, assim, trazer uma leitura.
É o sobrinho dela.
Olha aí, trazer uma leitura de violão uruguaio, né? E, mas aqui nós temos também violonistas como o Eduardo Castanheira, argentino, que está envolvido até hoje com a linguagem do Carlevaro. Se ele achar que não é bem isso, me diga agora que eu corrijo, né? Então isso é muito interessante porque é um instrumento talvez poucos instrumentos unam tanto essas tradições musicais quanto o violão, né? E tu também, né, Patrícia? Tu é do violão. Tu aqui estás com um trio que tá fazendo violão, mas tu é guitarrista. Tu também fez o teu violão sempre para compor e cantar.
Me gusta mucho tocar la guitarra, sí. Pero bueno, nunca tuve la posibilidad de ver de niña una mujer tocando la guitarra. Nunca vi. Vi ya de grande, tampoco tantas mujeres. En Melo, si bien Cerro Largo es un lugar de muchos músicos, pero en otra generación, digamos. Pero de las referencias que tú hablabas, en realidad también tengo mucha influencia de voces femeninas, más que nada de la música brasilera, tal vez más que de Uruguay, de María Betania, de Adriana Calcañoto, también la voz de la poesía, porque mi mamá era poeta, entonces, bueno, Clarice Lispector. Y siempre estuvo muy presente también, que también es una voz cantante, me parece. Y bueno, es como una mezcla también de todo eso. Violeta Parra en la composición, para mí es una referente muy grande, que la conocí de grande, cuando ya componía, cuando ya andaba investigando, la conocí después y no podía creer que existía porque decía, no puedo creer.
Es increíble.
Fue para mí increíble.
Es enorme. Eu me lembro quando a gente conversou da outra vez que eu trouxe umas músicas para associar as tuas. No rádio eu colocava coisas tuas e de outras cantoras e compositoras, e eu peguei Pascuala e La Vaca, que estava justamente lidando com Gabriela Mistral e com Violeta Parra naquele momento.
Sim,
Pascuala também faz outras coisas. né? E foi muito legal, deu muito certo trazê-las juntas. Quer dizer, tu estavas aqui, a Pascoala, a gente só passou a música. Mais tarde a Pascoala veio para um projeto aqui na universidade. Foi muito legal.
Divina.
A gente participou também até nessa vinda dela, foi muito bacana, assim. Isso talvez seja uma realidade. Bom, o Chile tem cantoras magníficas, assim, um montão de nova geração, mas ainda em todos os países parece que a autoria de letra e música é mais masculina e mais feudo, reserva.
Bom,
machista,
não, eu não,
né?
Creio, não. Eu creio que sempre as mulheres tivemos que componíamos canções, só que lamentavelmente não era as que firmávamos.
Como ele falava da violinista, né?
É toda uma geração de anônimos, né? Não sei se você viu durante a literatura, quando você lê que disse anônimo, provavelmente todos esses anônimos sejam, como disse Virginia Woolf, mulheres, né?
Sim.
Eu creio que sempre as mulheres cantamos, sempre as mulheres escrevemos, igual que vocês. Mas não teníamos a mesma
assinatura,
sorte.
Olha o que ela está dizendo, né? Muitas vezes obras femininas e que não foram assinadas pelas mulheres. E a gente é obrigado a lembrar, por exemplo, falando em termos de melodia, da mulher de Atahualpa Yupanqui, que já que tu citasse ela, né? As melodias mais lindas, talvez. Ele também tem melodias que ele assina, basta saber como é que foi a autoria, mas que ele assina, que são lindas. Mas algumas das melodias principais mais lindas, tu diz, não, vai lá ver. Inclusive as mais crioulas. O que complica, confunde a gente, porque a mulher era de formação erudita, era da ilha de Terra Nova. Era uma canadense francesa, né? Então, como é que essa mulher que interpreta Bach, que vem de Terra Nova e faz essa baguala que é brutal? Pois foi ela que fez.
E né? Também nas correções, né? Na literatura também sucede que de pronto afirmava o barão, ia ser um livro inteiro, uma novela, mas a corretora de todo o livro e as imagens poéticas eram das mulheres.
Jorge Amado. A Zélia Gattai estava ali, senão não saía o livro.
Bueno.
Senão não saía o livro. Passava pela Zélia, inclusive a coisa gramatical. E aí, queremos puxar as orelhas de novo da questão do nacionalismo besta, né? Que a gente tem às vezes. A Zélia Gattai é italiana. Né?
Bueno, Virginia,
pelo menos de família italiana.
Virginia Brindisi Salas, uma das coisas que a mim me chamou a atenção, que escrevia tangos. E nessa época, o tango era a voz dos varões. Ou seja, não sei, Del Alma, Rosita. Bueno. Que aparecían y que estaban y que de pronto llegaban a una grabación y otras personas también grababan pero de pronto no formaban el disco, pero
sí.
O recién ahora hay ten gente que va investigando cosas y va entendiendo. O otro día entrevisté a una mujer que era guitarrera de 33 en Melo y ella me decía que era de la generación de muchos músicos que bueno, que fueron famosos, que trascendieron, sin embargo ella era que cantaba y tocaba los bailes rurales. No grabó nunca, pero capaz que si hubiera tenido otra forma de poder seguir estudiando o entrando en los grupos.
E o mais incrível é que
outro destino hubiera tenido la mujer.
O que vai ficando como exceções, enquanto vocês falavam nos violonistas, eu pensei na Rosinha de Valença, a gente trata como exceções, coisa que a Patrícia está dizendo aqui, que não são exceções coisa nenhuma, que havia toda uma quantidade de mulheres que ficaram anônimas nesse processo. Isso é fundamental. Enfim, eu, por mim, já pediria que cantassem ou tocassem algo, mas vocês digam o que bem entenderem, façam o que quiserem. Por favor, fiquem à vontade.
Tocamos. Claro.
Vamos ver como é que... Ei, Magrão, vamos ver nosso tempo. Nosso tempo tá bem, nós temos tempo ainda. O que vocês querem fazer?
Eu digo que os companheiros estão por sacar um disco, que seria lindo escutar algo desse disco.
Tá, hacemos de tripas.
Convido então a Patrícia para escutar comigo. Ficamos nós dois aqui só escutando.
Mas ela não é uma participação tão boa. Não?
Nívia.
Sim, sim.
Vamos tocar uma canção, um candombe, que é dedicado para uma mulher pescadora de um povo de mar que se chama Barra de Balizas. E aí nesse povo todo mundo ama a ella, que es Nívia, el nombre de ella y de la canción.
¡Qué belleza!
Un, dos, tres. Candombe, candomba, congo que con el tiempo siguió venerando la clave, borocotó y dolor.
borocotó y dolor. Candombe en clave de guerra, candombe en clave de amor. Hoy los cueros del barrio suenan para vos. Nibia, palizas te adora, mujer pescadora. Nibia, se ha transformado en chalana tu corazón. Del barrio suenan para vos. Hoy los cueros del barrio suenan en tu con el tiempo siguió venerando la clave, borocotó y dolor, borocotó y dolor. Candombe en clave de guerra, candombe en clave de amor. Hoy los cueros del barrio suenan para vos. Nibia, palizas te adora, mujer pescadora. Nibia, se ha transformado en chalana tu corazón.
¿De quién es ese?
Esa es una canción de un amigo que se llama El Melo. Parecido, mismo nombre de la ciudad de la...
Tú sabes que me llama a atención. Es una pena porque yo no sé explicar eso, porque yo soy músico orelheiro y no tengo a menor condición de dizer formalmente lo que yo quiero dizer para vocês. A no ser no refrão, parece un candombe argentino.
Uhum.
Porque o candombe argentino tem uma outra levada,
uhum,
mesmo sendo candombe, aquilo que vai acabar se misturando com ritmos do noroeste quando interpretam, como em candombe para José, uhum, né? Que a gente diz, isso não é candombe, né? Mas esse tá aí todo candombe, mas ele tem uma outra acentuação,
uhum,
uma outra levada.
Acho que tem que ser mais que nada pela melodia dessa canção, que é mais bem canção, assim... mais relaxada, não tem essa coisa
linda,
mais dura do candombe uruguaio.
E eu estou pensando também numa coisa que eu soube há muito tempo atrás, de um mito indígena que explicava por que razão não se poderiam levar as mulheres nas pescarias.
Uhum.
Isso, vários povos não indígenas reproduzem o tabu de que as mulheres podem arruinar uma pescaria. Então é sensacional que uma forte música... uma forte música popular para as pescadoras. Desculpa que eu não te ouvi, chega no microfone aqui.
Não, que as mulheres podemos arruinar muitas coisas.
Muitas coisas.
Oh, não está mal tampouco, vêm coisas novas.
Puxar a rede para outro lado, não tem nada a ver, não tem que puxar a rede.
Sem problema.
Tá perfeito. E é isso, que eu me lembro dos caras falando da teoria dos arquétipos e tal, que tanto um mito indígena do norte do Brasil falava nisso, como isso se encontrava em outras culturas que não tiveram contato algum. E é muito interessante o caráter de medo que está presente em algo assim, né? Como a pescaria pode ser simbólica no sentido do domínio, do poder, da reprodução econômica, da fartura, da potência, né? Porque é incrível que exista esse mito. Aqui no Rio Grande do Sul existe um festival onde só vão homens na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, e eles justificam que isso é porque nasceu como pescaria e em pescaria não vai mulher.
Olha só. Bom, aqui na canção tem uma.
Uma excelente pescadora aqui.
Nunca escutei isso.
É, bem...
No Uruguai não tem nenhuma festividade, nada sem mulher.
É bem curioso, né?
Essa criança assiste.
Sim. É bem, bem maluco tudo
essa
isso.
Essa mesma criança assiste lá também. Sim. Eu já tinha ouvido assim.
Tem aquela uma série de tabus que se relacionam.
Mas, claro, enfim. Era de mala suerte.
Sim, aí também existe a questão de se a mulher está menstruada, né? Mas não, de uma maneira geral há uma proibição da mulher no ambiente da pescaria.
Você sabe que eu recordei que Maria Morena tem que ver com a suíte dos pescadores de Dorival. Bom, não tem nada a ver, obviamente, um atrevimento total. Mas eu tinha na mente, porque eu, quando era menina, eu tive a oportunidade de ver uma obra de teatro musical muito grande que foi lá no Teatro de Melo, que me impactou muitíssimo. E era a musicalização da opereta de Dorival Caymmi, de Suíte dos Pescadores.
Ah, que lindo.
E toda a melodia, e eu outro dia escutando Cuchicha de Cambota, essa canção, que diz... bueno, a canção de Cuchicha de Cambota, diz a niña que vai... E a del pescador diz como é... Sua xangata vai sair pro mar... E entra na mesma estrutura, até melódica, de Cuchicha de Cambota. Justo a la noche. Si Dios quisiera, y era como bueno, un hilo conductor.
Y casi una marcha camión.
Y esa historia, un relato de las mujeres que nada, que quedan sozinhas en ese lugar, y es una historia trágica, ¿no? Do Brasil también.
Sin duda. Tá aí, puxa, o tempo nos alcanza aquí, é muita coisa linda. Nós temos pouco tempo, eu queria que vocês se despedissem, dissessem o que quisessem, porque isso, a gente chega ao fim do programa.
Esperamos vocês amanhã no Café Fonfon, que importante. É muito importante para difundir o nosso trabalho. Seria ótimo que esteja lotado. E agradecer você e aqui a equipe da rádio pelo espaço.
Al coletivo Dandon.
Sobretudo a toda a galera candombeira de aqui.
Também.
Invitar para que cheguem para Fonfon. E, bueno, estaremos tocando tango, candombe e milonga, música de nossa terra, compartilhando canções novas. Um prazer para nós estar acá. Nos sentimos bem recebidos.
E se alguém quiser, eu acho que é o mais prudente para reservar e para ter informações aqui, 998-807-689, 998-807-689, esse é o telefone do Café Fonfon, marquem lá, porque uma coisa dessas não se pode perder, porque, bobeei, tava lotado, é só o que faltava, né? Porque é uma data só, né? É um dia só.
Amanhã.
Só amanhã.
Então, por favor, não paguemos esse mico.
Sim.
Tamo?
Tamo.
Bueno, foi um prazerzaço. Magrão Pacheco, não tem mais tempo para nós. O que nós vamos fazer? Patrícia Robaina e cada um desse trio, muitíssimo obrigado.
Muito obrigado.
Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.
Cantos
Cantos do Sul da Terra. Apoio Cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.